sobre empregados. Salve Podosfera, seu subempregados, seu podcast sobre sociedade, cultura, tudo que nos interessa é nesse formato aqui de podcast para você ouvir na quarentena, lavando louça, limpando a casa. Eu sou o Bernardo Tiozão. O tema dos subempregados de hoje vai ser provérbios brasileiros, né? Os provérbios brasileiros são essa expressão aí da sabedoria popular. A gente vai falar de vários provérbios, discutir, explicar alguns significados. E sabedoria popular, para mim, é o meu destaque assim, inicial. Eu me lembro muito da minha avó, da minha saudosa avó Cida, que na casa dela falava uma coisa muito de vó, que era muito sabedoria popular, porque era uma coisa sem o menor lastro científico, sei lá, e ela tinha uma casa daquelas antigas, grandes, e eu tomava banho, saía do banho enrolado na toalha, ela falava, menino, cuidado, vai pegar um vento frio, tomou banho quente, vai ficar com a boca torta. Acho que muita avó já falou isso aí com o neto, né? De ficar com boca torta, não sei. E ela sempre conhecia alguém, o filho do fulano, tá com a boca torta até hoje. E outra coisa que ela falava comigo era assim, que toda vez que eu ia beber leite, ela falava assim, tem que ficar uma hora sem jogar bola, porque o leite, quando chega no estômago, ele forma uma bola. E isso, assim, não tem absolutamente nada a ver, mas tem um fundo de verdade aí, que é leite é uma coisa difícil de ser digerida, né? Eu até fiz uma comparação com outros alimentos e você demora aí o leite coisa de horas, né? Se comparar com frutas, que são minutos. Então, a sabedoria popular, ela é experimental e ela se manifesta de várias formas e a forma mais legal são através dos provérbios brasileiros, né? Então, vou chamar aqui os destaques iniciais do nosso comentarista treloso, Carlos Goiabeira Diniz.
Boa noite, Podosfera. Hoje é um daqueles episódios especiais. Isso é um daqueles episódios que nós vamos ter um flashback sobre o passado de um dos protagonistas. Nesse caso, vamos saber de onde veio o apelido Goiabeira. Vamos também discorrer aqui sobre alguns ditados importantíssimos do Brasil, que é, como apontado pelo nosso amigo Bernardo, a síntese do conhecimento empírico popular. Como toda avó, todo conhecimento de vó, todo conhecimento de tia, tudo isso sintetizado em aforismos, pílulas de sabedoria. Outras coisas que nós vamos fazer aqui, nós vamos ler os recados de nossos sub-ouvintes e fazer alguns comentários para a nossa melhora geral do podcast.
Importante que você lembrou, e quero comentar que essa sabedoria popular de vovós e de tias nada tem a ver com o que está sendo hoje propagado via WhatsApp aí, né? Que isso aí é uma falsa sabedoria, essa sabedoria Nutella. Falar de coisas antes dos celulares.
É porque a fake news é engenheirada. A fake news é instrumentada, cara. E a sabedoria popular é espontânea. É diferente.
Vem do coração. E coração de vó. Então, os destaques iniciais do nosso crossfiteiro musical, Rodolfo Augusto Fernandes.
Salve, Podosfera. Vou contar para vocês que hoje eu estou ansiosíssimo com o desenrolar desse programa, o Goiabeira, para quem não conhece, aí é um poço de conhecimento sobre ditados populares. Me sinto até inseguro em fazer alguns comentários, então vou dar o máximo para poder manter aí o mesmo nível dos nossos outros subcomentaristas. O Bernardo estava comentando aqui sobre esse conhecimento de vó. Eu acabei me lembrando de um aqui que Eu nunca entendi até hoje o que que era. Talvez nossos ouvintes aí possam até depois dar uma explicada pra gente. Que era assim, né? Quando minha avó tava cozinhando, eu ficava do lado cozinhando fritura, assim, né? Tipo batata frita. Aí na época lá tinha o chicken itz.
Quando ainda tinha frango de verdade, né? Não era só cartilagem de frango empanado.
E aí ela falava que se ficasse comendo enquanto não terminava, encharcava o óleo. Aí eu nunca entendi muito bem o que era encharcar o óleo, porque óleo e água nunca não se mistura, né? Eu ficava pensando, o que que essa água tá fazendo no óleo? Aí é um negócio que eu não sei o que que é. Mas enfim, falava que não fazia bem, mas pra mim dava na mesma, comer um com o outro. Eu acho que ela só queria que eu saísse logo da cozinha.
Se ela queria isso, ela conseguia.
Conseguia.
E, cara, a sabedoria de vó, ela não pode ser confrontada por nenhum cientista. Não adianta nenhum nutricionista vir a falar que o leite não forma uma bola no estômago, que eu não acredito. Não admito que haja essa interferência no conhecimento passado de vó para neto. Podemos começar com o nosso assunto aqui do especial de hoje, que hoje é um programa especial, né? Eu vou pedir, então, para começar aí com um provérbio aí selecionado pelo Goiabeira.
Pô, pode ser provérbio, pode ser expressão, né? Eu acho que eu vou...
Expressão, é.
Vou usar a expressão no pau da goiabeira, né? Que é quando você tá na iminência de se estrepar, né? Tá numa situação precária ou tá borracho mesmo, né? Bebo. Então, porque o pau da goiabeira, ele envega, mas não quebra. Às vezes, né? Dependendo de quantas goiabas você comeu antes de subir na árvore. Ou acho que o Bernardo pode explicar como é que surgiu o apelido, melhor do que eu, já que ele foi a testemunha.
Não, a gente antes de ser... Hoje é muito comum as pessoas em reunião por vídeo, né? Mas antes mesmo da quarentena, a gente estava numa reunião por vídeo. O Goiabeira estava em outra cidade e a gente estava na reunião e em determinado momento ele falou assim... Ah, tal equipamento tá no pau da goiabeira. Aí quando ele falou isso, o pessoal que tava aqui na sala que eu tava, na cidade que eu tava, a gente simplesmente parou de prestar atenção na reunião, porque a gente ficou discutindo o que que ele quis dizer com aquilo e começou, goiabeira, o que que tem a ver goiabeira? E aí começou aquilo, a gente depois até abandonou a reunião e ficamos no Google pesquisando aí O significado, e a partir daí, quando a gente queria falar dele, falava, quem? Ah, o Goiabeira, o da Goiabeira, e aí virou. Hoje ele é conhecido em todo o Brasil, em toda a podosfera, como Carlos Goiabeira de Minas. Rodolfo, você quer continuar aí, quer citar um provérbio aí?
Cara, na verdade, o que eu queria citar aqui era a beleza que tem a nossa língua portuguesa com relação a formar expressões idiomáticas aí pelo simples fato de você colocar um verbo transitivo direto seguido de qualquer objeto e aí a gente acaba conseguindo alguma conotação aí com cunho sexual. Eu só vou dar um exemplo só aqui, tudo bem? Afivelar o palhaço.
Isso é muito sexual, cara. Isso é um podcast de família, cara.
Isso aí numa sala de quinta série, você acaba com a aula.
Não sei se já tinham percebido isso, mas é engraçado, né, esse negócio. Como é que qualquer verbo transitivo direto, você consegue uma expressão.
Só que aí, no caso, a fivelar é intransitivo, né? Ou você tá... Não. Deixa eu falar. Eu faltei nessa aula.
Muito técnico isso aí.
Próximo podcast vai ser de análise sintática.
Bom, agora então. A minha vez eu vou falar uma frase que eu aprendi com meu pai, que eu sempre achei muito bacana e que eu acho assim um dos ápices da sabedoria mundial, que meu pai sempre me disse assim: relógio que atrasa não adianta. E é maneiro, porque
é um conceito que eu faço todo dia, ao mesmo tempo, todo
Isso é que é o bonito, que é um negócio que tem dois sentidos muito legais. Primeiro que se o relógio atrasa, não adianta, é óbvio. Agora, e tem outra coisa que é o seguinte, toda coisa, né, que ela não funciona, né, ela não adianta, mas personificado, entre aspas, num relógio que atrasa, não adianta. Essa frase, para mim, é um dos tesouros da sabedoria que eu peguei com meu pai e estou dividindo com todos vocês, tá certo? Goiabeira, manda outra aí.
Rapaz, galinha que anda com pato morre afogada. Que a pessoa tem que tomar muito cuidado aí com quem anda, nessas, né, até no mundo corporativo, o cara se junta nos projetos, numas iniciativas aí com o pessoal, você entra naquele grupo de trabalho, você vê que só você que manda e-mail, só você que escreve, depois você que vai ter que se estrepar para se explicar, tem que saber com quem você anda.
Essa é muito, muito boa, porque na minha pesquisa é engraçado como tem algumas expressões que elas são equivalentes, né? E eu encontrei um aqui que é mais ou menos nesse sentido de você se precaver, né? Que é um rio que tem piranha, jacaré nada de costas. E aí que o fundamento dessa expressão é que o jacaré tem as costas cascudas, né? É aquele material quase indestrutível na natureza. Então, no rio que tem piranha, ele se precavém e nada de costa. Então, mas ela traz uma coisa um pouco no sentido assim, de você já conhecer o perigo, né? E ela se parece muito também com uma outra expressão, que é o seguro morreu de velho. Eu estava numa reunião um tempo atrás e eu fiquei pensando assim, porra, já pensou, você tá lá numa reunião discutindo e você manda uma expressão dessa assim? E eu queria fazer...
E acaba com a reunião?
E eu queria fazer um negócio lá, eu tava mais cagão na reunião, né? Eu queria fazer um negócio mais seguro. E aí eu pensei assim, porra, vou soltar isso em rio que tem piranha, jacaré nada de costa e saio. Só que aí eu arreguei, eu falei assim, ah, nego não vai entender, vai achar que eu tô doido. Aí eu falei assim, o seguro morreu de velho. Aí o cara falou assim, tem razão. Que sabedoria popular na reunião de trabalho, cara. Já fazia goiabeira. É sucesso.
Exatamente. No mundo com tanto jargão corporativo, benchmark, backlog, headcount, mindsets, nesses momentos, nada como o bom e velho vernáculo numa dose brutal.
Aquela brasilidade aflorando assim, né?
Aí eu também tenho um exemplo aqui de dois ditados equivalentes, né? Que é cavalo de bebo, sabe onde o bar da sombra, e marido de parteira dorme virado para a parede. Que assim, você vê que a posição das coisas, e até quem é coadjuvante na história, ele sabe o papel que tem, né? O marido da parteira, a parteira acorda de madrugada para parir menino, né? Então ele já sabe que ele tem que dormir virado para a parede. Assim como o cavalo do bebo, a única coisa que ele faz é levar o bebo pro bar. Mas ele já, como ele está no bar todo dia, ele sabe exatamente como o bar funciona. Então, às vezes, você tem que perguntar para a pessoa que não é o protagonista, mas sim o coadjuvante, para você entender como é que as coisas são.
Tem uma aqui, naquele mesmo mod do relógio, ó. Se você tentou falhar e conseguiu, você descobriu o que é paradoxo.
Essa aí. Autoexplicativo, hein? Autoexplicativo.
É. Eu não entendi do mesmo jeito.
Se pensar, é.
Mas de se pensar.
Sinuca de bico, isso aí. Aliás, sinuca de bico é uma dessas expressões, né? Que o cara tá lá no canto da mesa, tá ensinucado, não consegue ter para onde sair. Então, a situação que você não consegue sair. Agora, eu pesquisando para esse programa, mentira, tava pesquisando nada, tava ouvindo um outro podcast e alguém falou uma expressão, cara, que eu nunca tinha ouvido e eu queria dividir com vocês aqui, cara. Vocês já ouviram a expressão fumando orégano?
Rapaz, fumar orégano no Nordeste é eufemismo para maconha, né?
Não, é porque Na verdade, a expressão, o jeito que o cara usou, foi mais no sentido assim, cara, não tem maconha, acabou, tipo quarentena. O cara tá lá. Acabou a maconha. O cara começa a se desesperar. O que que ele faz?
E o cara usa a varanda dele pra quê? O cara tem que cultivar a própria, né?
É, pois é, mas aí o cara tem que ter planejamento. Mas a expressão fumar no orégano vem disso, tipo, tem uma relação com quem não tem cão caça com gato, entendeu? Você precisa de se
Entendi,
virar com o que
entendi.
tem, e você já tá
Tipo, esse
desesperado.
cara tá até fumando
Tipo assim,
orégano. Esse cara
aquele
aí
cara que é
tá
viciado em
desesperado.
futebol, aí passa o reprise da Copa de 90 e tá lá fumando orégano.
Pode crer.
É
Entendi.
maneira, né? Eu não conhecia,
Gostei
não.
dessa aí, viu? Eu vou usar, eu vou usar. É, Diniz, o sonho acabou, mas ainda tem pão doce.
Eu vou ter que usar minhas armas secretas aqui. Mais vale touro broxa do que boi tesudo. Porque é o que importa é querer o cara poder, porque o que adianta o cara? O boi tá cheio de tesão, mas é capado. Mas vale o touro broxa, que ele ainda pode fazer alguma coisa.
Ainda tem a expectativa,
É,
né?
ainda tem a expectativa, né? O cara tem a caneta, o cara despacha o protocolo. Então, assim, deu dá dentro pra quem não come rapadura. Às vezes o cara pode, mas não faz. Mas o que adianta você querer poder fazer, mas não dá?
É verdade. Vou mandar um clássico aqui agora que tira as crianças aí, tá? Criança aí, passa o 15 segundos lá, que é aquela.
Tire as crianças da sala.
Passarinho que come pedra é porque sabe o cu que tem. Essa expressão é muito boa, porque significa que, pô, se o cara tá, né, pegando, assumindo a responsabilidade, se ele tá fazendo um negócio que tá na cara que ele vai por algum motivo se dar mal, né? Tipo, um cara magrelinho começa a arrumar confusão com aquele cara forte, você vê que vai apanhar, você fala, passarinho que come pedra porque sabe o que tem. E ela tem um fundo de verdade, porque os pássaros eles não têm dente, então eles comem pedrinhas para poder triturar o alimento dentro de um órgão que eles têm, que eu tinha anotado, mas eu. No proventrículo, eu acho. Alguma espécie de estômago, algum pré-estômago, sei lá. Mas o legal dessa expressão também é que ela tem uma versão em latim. Se você quiser falar de uma
Que se
maneira
fala latindo.
mais classuda e até para evitar uma palavra mais palavroneada aí, você fala assim: pássaros como os petros, sábios anos retos.
Caraca.
Isso num e-mail.
Tudo fica mais chique em latim, né?
Não, e isso num e-mail, no final do e-mail, em itálico.
Você sabe que antes de eu vir trabalhar com vocês, ou a minha carta de despedida da empresa também tinha uma frase em latim, cara. Eu tinha copiado aquele Michel Temer, verba volant, scripta manent, alguma coisa assim. Que era pra dizer que, pra dar o bye-bye pra todo mundo, mas de uma forma muito chique.
Você mandou seu chefe se fuder em latim porque você sabia que ele não ia entender.
Exatamente.
Bem pensado.
Mas assim, sobre amigos, companheiros de amigos, também tem aquele ditado muito importante que é que quem divide colchão divide opinião, né? Então, às vezes você acha que o cara ele tem o cara é de um jeito e o acompanhante, o acompanhante dele é de outro, mas no final assim você vê que sempre tem uma dinâmica, né? Às vezes um é o policial bom, o outro é o policial ruim, mas quem divide colchão divide opinião. Então, na verdade, no final do dia, eles jogam o mesmo jogo junto.
Uma outra também que eu. O sapo pula não pela boniteza, mas pela precisão. É basicamente.
Poético.
E ela é correspondente àquela frase: a necessidade é a mãe do conhecimento. Quer dizer, você você desenvolve, você faz as coisas, principalmente você descobre, é porque você precisa.
É muita sabedoria mineira embutida nesse programa aqui. Eu acho que a gente pode gastar já, não pode gastar todos os truques num único episódio, né? A gente pode ter um rebote daqui a um ano. Ditados, parte 2. Porque é assim, Bernardo, só pra fechar com chave de ouro, né? Todo mundo quer ir pro céu, né? Mas ninguém quer morrer. Eu gosto muito de discutir ditado aqui com todo mundo, mas a gente tem que seguir com o programa.
E eu não vou discutir com você, porque em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão.
Exatamente.
Então, Correio Elegante. Mandar um abraço aqui pro Ronald Ramos, que deu a sugestão do tema. A Luana Azevedo mandou uma frase pra gente: se o cobertor é curto, aprenda a se dobrar. E o Júlio Moraes Brito mandou: se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar.
É o lema da presidência da República, rapaz.
É.
E pra Luana Azevedo eu mando Demônios da Garoa pra ela: se o cobertor é curto, aprenda a se dobrar, mas Deus dá o frio.
Conforme o cobertor. Boa, bem lembrado. Goiabeira aí, os seus recados finais.
Poxa, eu gostaria de agradecer aí ao Ronald, que também eu acho que ele poderia dividir um pouquinho da sabedoria campinense dele, que na Paraíba a gente também tem um monte de ditado fodelão aqui para compartilhar. E um salve para o Jerry Stiller, que é o pai do Ben Stiller, que faleceu na última semana. Ele ficou muito conhecido pelo papel do pai do George Constanza na série Seinfeld, conhecido por ter inventado sua própria festa de fim de ano, o Festivus. Eu recomendo a todos aqui, é quase a dica cultural aqui, que é um cara aqui diferenciado no humor.
Mas vai viver em nossos corações, fez participação em vários filmes, né? Eu vou inverter a ordem aqui, eu vou dar o meu recado final. A dica que eu vou dar, se você gosta aí do tema de provérbios, tem um livro do Mário Prata chamado Mais Será o Benedito. Esse livro tem... Você consegue comprar ele até por usado na internet aí, coisa de R$10. Ele tem 400 expressões. Em todas as expressões ele traz o significado das expressões e ele meio que inventa uma história para explicar, né, como a expressão surgiu. Tem e-book também, você consegue comprar. Então, se você gosta de provérbios, quer ter um livrinho legal, quer dar de presente, fica a dica aí. Bom, bonito e barato. Rodolfo, você então vai dar a sua dica aí e encerrar o programa.
Como dica cultural, eu queria passar para vocês uma página, a gente podia depois até marcar aí para os nossos sub-ouvintes poderem conhecer, chama Visual Science. É uma equipe que trabalha com imagiamento, com imagem, né? E ela recentemente fez aí a imagem do Covid 3D, que foi a melhor imagem feita e tem ajudado aí com o desenvolvimento de alguns estudos. Só que ela disse é bem interessante, que ela coloca várias coisas de relacionadas à ciência e em produções 3D, né? E é super legal a página para olhar essas imagens, então fica essa sugestão aí. E como um agradecimento e homenagem, né? Queria homenagear o meu doguinho, que infelizmente morreu aí na segunda-feira, né? Nos deixou. Tá fazendo uma falta danada, mas estamos aí tentando superar, né? Eu vou finalizar aqui então com uma musiquinha para ele, do Johnny Cash. Depois vou colocar a letra lá, porque eu acho engraçado essa música, porque ele fica meio que xingando o cachorro, né? Falando, porque o cachorro é feio, o cachorro é aquilo, o cachorro é isso. Só que no fundo a gente faz essas coisas e ama o cachorro, né? Então até falando que uma das coisas que mais fazem falta é imaginar ele mordendo minhas coisas, sabe? Fazendo xixi na casa inteira. A gente reclama na hora, mas isso daí faz uma falta danada. Então fica aí a homenagem pro PRzão. is not very handsome to look at. Oh, he's shaggy and it's like a dog, and he's always killing my chickens. That dirty old egg sucking dog. Egg sucking dog. I'm gonna stomp your head in the ground if you don't stay out of my hen house.
Bem tocante.
Sou.
Vou sentir saudade do Pierre. Pode gravar um minuto de silêncio aí pela memória do Pierre.
Valeu, Pierre!